E aí, galera, aí, tricolores, bem, você está estranhando, normalmente eu não apresento os telecasts, isso é um fato raro, mas talvez esse fato raro, nesse caso, foi, não vou dizer especial, né, porque a gente está tratando aqui da eliminação do Santa Cruz de forma vexatória para o ABC, uma goleada que o Santa Cruz levou de 4-1 para o ABC no Arruda. Eu não lembro do Santa Cruz ter perdido de um placar tão elástico para o time do ABC na história. Então a gente está aqui para. Eu estou aqui junto com o menino Lucas Fittipaldi, companheiro Lucas Fittipaldi, para a gente analisar aqui todos os detalhes do que aconteceu no jogo e também, fundamentalmente, o que vai acontecer pós-jogo, né? Porque esse é o tipo de derrota que torna a situação do técnico PC Guzmão insustentável. Inclusive, ele se recusou a dar coletiva pós-jogo, enfim. Assim, a gente já vai começar, a gente já vai gravar esse telecast aqui com a iminente demissão do PC Guzmão. Quando a gente está gravando aqui, não foi oficializado ainda, mas é como eu coloquei no Twitter. PC Guzmão, ele está moralmente demitido de Santa Cruz, falta apenas ser oficializado. Mas enfim, a gente vai debater o futuro do Santa, o futuro da temporada, né, que agora só resta a Série C para Santa Cruz, e também o que aconteceu nesse desastre que aconteceu lá no Arruda, o 4-1 para o ABC, com gols do ABC, abriu com Igor Leite aos 7 do primeiro tempo, ampliou aos 21 do primeiro tempo ainda com Marco Júnior, aos 36 do primeiro tempo, Felipe Guedes fez 3-0, sacramentando a classificação, e aos 36 já tinha torcedor do Santa Cruz indo embora do estádio, gritando olé, o que resume bem a apresentação vergonhosa do Santa Cruz. No segundo tempo, já com o Memais, que Augusto Silva foi expulso aos 45 do primeiro tempo. No segundo tempo, Matheus Carvalho, aos 24, fez 4-0, com vaga para mais. O ABC tirou o pé e Éricles fez o gol, não vou dizer nem gol de honra, o gol que fechou o placar aos 39 do segundo tempo. Mas passar aqui a palavra para o companheiro Lucas Fittipaldi para ele dar a análise dele, principalmente, inicialmente, do que foi o jogo, e depois, no segundo momento do programa, a gente vai falar do futuro do Santa. E aí, Lucas, você quer. Vem acompanhando Santa Cruz ao longo da temporada, acompanhando vários jogos. O que é que você pode dizer desse jogo? É o pior momento do Santa Cruz na temporada, Lucas?
Sem dúvida nenhuma, João. Eu acabei de dar uma tweetada exatamente nesse sentido. Dizendo isso, que foi sem dúvida o pior momento do Santa Cruz num ano muito fraco até aqui, né? E que a essa altura do campeonato, isso é muito sintomático, né? Foi um jogo, João, para mim, até no que você vinha colocando. A gente gravou aquele Hoje Tem, antes do jogo contra o Botafogo da Paraíba, e você bateu muito na tecla de um ano muito letárgico até aqui, né, para o Santa Cruz, um ano muito nem fede nem cheira, né, muito insosso. O Santa Cruz não pegou em nenhum momento esse ano, né, todo mundo parece que nem passando despercebido para a torcida, para jogadores, você não sente aquela vibração, né, pouquíssimos, raríssimos momentos em que o Santa conseguiu dar uma pontinha de empolgação ao longo de toda a temporada até aqui. E eu acho que esse jogo de hoje, João, ele é o ápice dessa letargia, né? A forma que o Santa Cruz perdeu esse jogo, diante do cenário que estava apresentado, ele foi a pá de cal, ele foi o extremo de tudo isso que a gente já vinha falando ao longo nos últimos programas, ao longo de todo esse ano. Apenas reforça o que a gente viu em campo hoje, João. Porque, assim, você entrar em campo sabendo que a primeira missão do Santa Cruz hoje era não tomar um gol. Porque um jogo de quartas de final, de mata-mata, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste, valendo muito dinheiro, 550 mil a cota, todo mundo sabia da importância. E o fato de Santa Cruz não ter feito gol fora de casa, ter perdido por 1-0, deixava ele pressionado nessa condição de não poder tomar gol, né? E pior ainda, né, o mais grave ainda, era tomar o primeiro gol, né? Era sair atrás do placar. Não bastasse isso acontecer, isso acontece ainda muito cedo. O Santa Cruz leva um gol aos 7 minutos do primeiro tempo. Então ali já ficou praticamente irreversível a situação, né? Foi um banho de água geladíssima no torcedor que compareceu à rua, no torcedor que estava acompanhando pela televisão, pelo rádio, porque, assim, é você levar um gol com 7 minutos, ainda se o Santa Cruz tivesse botado 1-0, sofresse um empate, era ruim, já era chato. Tem que fazer mais 2, porque se o ABC faz 1, o Santa Cruz estava obrigado a fazer 3 para se classificar, né? Mas se você faz 1-0, toma um gol, ou se você abre 2-0, toma um gol, você está no jogo. Agora você leva o primeiro gol, o que era o pior cenário possível, que não podia acontecer, e tão cedo, e da forma como foi. Né? Uma falha grotesca do zagueiro de Sandoval, né? Um lance que lembrou uma falha do jogo, o último jogo do Botafogo também. Né?
Acho que exatamente, exatamente. Lembrou muito o gol, acho que foi o segundo gol do Botafogo.
Isso.
E foi o chute de Marcos Aurélio que Thiago espalmou e Dico fez o gol. Foi muito parecido, assim, a facilidade com o corte mal feito e ninguém acompanhando o jogador do ABC que fez o gol. Foi muito parecido, de fato.
Um erro bizonho e que, assim, que demonstra, João, assim, uma certa, essa coisa da letargia que a gente tá falando, né, uma falta de atenção, né, num jogo que não poderia ter. Você entra em campo num jogo que você não pode levar gol. E leva um gol desse jeito... Né? Assim, os outros gols também foi uma facilidade muito grande. Santa Cruz levou com 21 minutos, estava 2-0, como você já disse. E como é que foi esse segundo gol? Um contra-ataque em que o ABC chegou com toda a facilidade do mundo, né? Muito fácil entrar nas áreas do Santa Cruz. Marco Júnior pegou a bola, trocou de pé na frente da área, fez o que quis, né? Chutou sem chance de defesa, rasteira, né, para o goleiro Ricardo Ernesto. Mas assim, é impressionante o terceiro gol também, aos 36. É muito fácil, entrou feito água na zaga do Santa Cruz. Então, ainda pior do que o resultado, que foi a forma como isso tudo aconteceu. É muito grave, é muito sintomático, como eu estava falando. Né? O trabalho de PC, esse jogo confirma uma involução do trabalho de PC, do Santa Cruz, sob o comando de PC. Né? A gente vinha cobrando muito a falta de evolução, né, do Santa Cruz desde que PC chegou. O time não conseguiu demonstrar em nenhum momento, né, algum sinal de que, pô, tá melhorando, esse time em algum momento vai encaixar, vai chegar. Não aconteceu isso em nenhum momento e hoje escancarou a involução, que é o mais grave. Porque a essa altura do campeonato, João, você olha pro Santa Cruz, queira ou não, entre mortos e feridos, ele ainda aparece em quinto lugar na Série C, que no final das contas é a competição mais importante, com a mesma pontuação da Juazeirense, que é a quarta colocada, né? Com 9 pontos também, que é a faixa de classificação, o objetivo é o G4, ou seja, na matemática está na briga. Mas quando você vê uma atuação como essa do Santa Cruz de hoje, joga por terra tudo aquilo que a gente vinha pregando que o Santa Cruz precisava, né? Para dar uma animada, para ter uma condição realmente de encorpar e entrar na briga de fato. Né, fazer o seu torcedor acreditar num acesso, né, acreditar num final de temporada melhor. Né, isso foi por terra, né, porque agora essa possibilidade de reaproximação da torcida, do time dar uma liga, de transformação que a gente tanto esperava que pudesse em algum momento acontecer, voltou muitas casas do Santa Cruz. Né? O cenário hoje é de terra arrasada. Né, isso é que eu acho que é muito grave. Esse resultado de hoje... Além da eliminação, porque a eliminação era algo, eu não vou dizer previsível e esperado, mas era algo natural até, essa eliminação do Santa Cruz hoje.
É algo que podia acontecer, mas não dessa forma, assim.
Mas não
podia, dessa uma eliminação por 1-0, ou até mesmo o Santa Cruz vencendo 2-1, estava no jogo, mas dessa forma.
Exato.
Não.
Dessa forma, da forma como foi, João, é muito danosa. É muito danosa para a sequência do Santa Cruz na temporada. Porque esse é o ponto, João. Assim, o jogo em si não tem nem muito o que a gente está falando aqui. Né? PC, o time foi entregue desde o início. O Santa Cruz não conseguiu sequer sentir o jogo. Né? Com 7 minutos leva o primeiro gol, não deu nem para se animar. O Santa começou o jogo e no primeiro minuto Arthur deu um chute de fora da área, exigiu uma boa defesa do goleiro do ABC. Deu aquela animadazinha na torcida, parou por aí. Durou 6 minutos, 7 minutos o jogo do Santa Cruz. Quando levou o primeiro gol, acabou ali o jogo. Né? E o segundo tempo é pro forma. Não tem o que a gente falar. Ainda levou um gol, fez um gol no finalzinho ali. Né? Éricles entrou. A única coisa que... Se tem alguma coisa para retirar desse jogo é o retorno de Éricles, né? O jogador que foi o destaque do Santa Cruz. Vinha sendo destaque do Santa Cruz esse ano até se machucar. Ficou um bom tempo parado. E voltou já fazendo gol, já mostrando que deve ser titular nesse time, né? Que é muito mais útil do que um Robert, por exemplo. Mas, assim, eu quero me apegar muito mais ao contexto geral do que representa esse vexame que o Santa Cruz deu hoje. Porque é o grande vexame do ano do Santa. Eu até no meu Twitter fiz uma enquete, né, comparando com o vexame daquela derrota do Sport pro Ferroviário na Copa do Brasil, né? Quando tava
qual
ganhando
3-0. Né?
Qual foi o maior vexame? Porque são
é
dois
verdade,
grandes vexames.
É uma escolha boa e boa isso aí.
São os dois grandes vexames do futebol do Pernambuco esse ano, né? Aquele do
Sport. Eu ainda fico com o vexame do Sport, porque
eu também.
Existe uma diferença técnica muito grande. O Ferrari é um time de quarta divisão, Sport de primeira, botou 3-0 em casa. O vexame do Sport ainda é maior do que o do Santa.
Ainda
mas
maior.
isso pro tricolor que tá ouvindo, isso, você não pode se apegar a isso, não. Isso assim. A gente tá comparando aqui vexames, então o do Sport é maior, mas o Santa Cruz foi enorme também.
Porque o do Sport, João, é tão gigantesco que para muita gente é o maior vexame da história do clube. E
exato,
você vê
que
a gente tá comparando um jogo hoje, isso eu acho que ninguém esperava, sabe? Por mais que o Santa Cruz não fosse favorito hoje, eu não considerava o Santa Cruz favorito, tá? Mas achava que o Santa Cruz tinha uma chance razoável de conquistar a classificação. Só que o que ninguém realmente esperava era um vexame desse tamanho. Né? Isso aí pegou todo mundo de surpresa e é uma pancada muito forte. Muito forte que agora, a partir de agora, a gente pode debater de que forma isso... Claro, você pode aí comentar, João, alguma coisa mais complementar sobre o jogo, mas eu acho que a gente tem que conversar aqui um pouco também sobre a sequência, né? Porque para mim, o trabalho de PC só não foi oficialmente anunciado ainda, mas acabou, né? Começou contra o ABC e para mim terminou contra o ABC, coincidentemente, né? Porque a estreia dele foi naquele empate contra o ABC lá na Arena, se não me engano, né?
Há cerca de um mês. O PC é assim, como eu falei no Twitter, já falei aqui e vou repetir. Ele tá moralmente demitido do Santa. Ele só não tá oficialmente, né? Até nesse momento que ele tá gravando, ele não foi oficializado, mas moralmente tá demitido. E aí, sobre o jogo ainda, eu queria pontuar algumas coisas, assim, porque, de fato, assim, o Santa Cruz não passou nem perto de se classificar. Começou o jogo dando um susto, um chute com Arthur Rezende e tal, mas foi muito esporádico, foi uma coisa muito de início de jogo. Tanto é que com 7 minutos ele levou o primeiro gol. E a partir daí foi a cena de terror pro torcedor Santa Cruz, só fez aumentar. E aí eu quero comentar o jogo seguinte, já em cima de PC, porque eu acho que esse jogo ele escancara o péssimo trabalho de PC Guzmão como treinador do Santa Cruz. Como você falou, houve uma evolução com relação ao trabalho, que já era um trabalho ruim, pelo menos na minha visão, trabalho de Júnior Rocha. Mas PC conseguiu evoluir. E esse jogo foi muito. É como se fosse colocando a lupa em cima do péssimo trabalho de PC. Por quê? O que é que a gente ficou escancarado? Um time muito mal treinado, um time espaçado, um time onde os jogadores não dialogam entre si, um time com jogadores muito distantes um do outro, um time com a defesa completamente vulnerável, um time com um sistema defensivo infantil e falho. O segundo gol foi um contra-ataque do ABC, né? O gol do Marco Júnior. Assim, foi de uma facilidade, porque o jogador recebe, o Igor Leite recebe a bola dentro da área, entra todos os jogadores do Santa Cruz defensivos, entram todos na área, parece é coisa erro de posicionamento de time de infantil. Entra todo mundo na área, ninguém marca a entrada da área, e aí o Igor Leite rola para trás, chega o Marco Júnior completamente livre, recolhe o canto e bate. Repito, é um erro de posicionamento infantil que mostra quanto o Santa Cruz está mal treinado. O terceiro gol, o do Felipe Guedes, o Igor Leite, ele dá a bola. O Felipe Guedes passa no meio de quatro jogadores do Santa. Quatro. Os quatro parados. E o próprio gol do Igor Leite também, todo mundo parado. Então, assim, o sistema defensivo inexiste com o PC Guzmão, Santa Cruz, inexiste. O Santa Cruz levou 7 gols em 2 jogos no Arruda, tá? Jogos recentes. E o ataque também, o sistema ofensivo também não existe. Porque, como eu falei, os jogadores jogam muito espaçados, não há diálogo. E as únicas jogadas, você pincelar aqui logo no começo do jogo, porque para mim o jogo se resume ao primeiro tempo. O segundo tempo é consequência, é um jogo completamente atípico, com o resultado já definido, com a classificação já definida, com a ABC tirando o pé. Então, enfim, o segundo tempo é difícil você analisar. Você analisa o primeiro. No primeiro tempo, os poucos lances de perigo do Santa Cruz, de ataque, mas as poucas vezes que o Santa Cruz chegou ou ameaçou chegar, foram lances que jogadores tentavam decidir sozinhos, ou de chute fora da área, ou carregando a bola, sabe? Assim, não existe um time, não existe troca de passes, não existe uma bola enfiada de profundidade, não existe. E a parte defensiva eu já falei. Então, assim, esse jogo aí, o Gê Santa Cruz, não só pelo placar de 4-1, um placar muito pesado, mas não só por conta disso. Eu acho que tão grave quanto o placar, a goleada em casa, é a forma como essa goleada se deu e a fragilidade em todos os setores e todos os sentidos do Santa Cruz. Então, assim, não dá para você defender a manutenção do PC, não dá para você defender pelo trabalho do PC. O PC tem 6 jogos pelo Santa, com 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E nessa única vitória, ele não estava em campo, ele tinha sido expulso, né? Então, assim, aí é só uma questão de coincidência mesmo, porque aí também não dá para você botar isso assim como um fator. Mas são o retrospecto de 6 derrotas, 2 empates e uma vitória. Uma vitória de virada, né? Que poderia ser ali o início contra o Globo, aquele um suspiro de Santa Cruz voltar, mas como o Lucas falou, hoje o cenário, de fato, é um cenário de terra arrasada. Com o Santa Cruz ainda vivo na Série C, mas diante de um cenário de terra arrasada, qual a primeira coisa que você faz? Você tem que limpar o terreno, tá? Então, para limpar o terreno, você tem que trocar o treinador. Não adianta ter um cenário de terra arrasada e os corpos estão lá e você andar pelo meio dos corpos. Você tem que limpar o terreno e começar de novo, assim. E o próprio PC sabe disso. Na hora que ele não aceita da coletiva, não quer da coletiva, ele sabe que a situação dele está insustentável, enfim. E aí, a partir de agora, sim, a gente vai tratar mais da...
Oi, João, fala. Eu diria até que... PC, concordando com tudo que você falou aí, ele não deixou nenhuma margem para que alguém possa ponderar essa demissão. Sabe? Não existe hoje. Essa atuação de Santa Cruz não deixa nenhuma margem para isso. Não tem nada que alguém possa se apegar para dizer não, não é o caso de demitir PC. Tem que segurar mais um pouco, tem que ver. Não existe motivo. Não existe nenhum motivo para isso. Por tudo que já foi dito até aqui, eu vou lembrar o telecast que eu gravei com o Rafael, brasileiro, quando o PC chegou. O telecast da chegada dele. Eu vou lembrar um ponto que foi o seguinte. A gente disse que a chance era boa para quem estava chegando, no caso o PC. Por quê? Porque o trabalho de Júnior Rocha não tinha emplacado. Apesar de Júnior não ter sido demitido e da diretoria do Santa Cruz ter ficado chateada pela saída dele quando ele foi para o ABC, né, contratado pelo ABC, pelo CRB, mas não foi um trabalho que vingou. A torcida do Santa Cruz não estava satisfeita com o trabalho de Júnior Rocha. Então, assim, o sarrafo estava baixo, né? Por isso que a avaliação é de que era um cenário bom para PC. Porque qualquer evolução que ele conseguisse implementar no Santa Cruz já seria vista com bons olhos. Né? O sarrafo estava baixo. É diferente quando um treinador sai de um clube, você vai substituir um treinador que está muito bem, né, que deixou o pulso aí, o sarrafo é alto, é complicado, né, você pegar um time que está encaixado na mão de um treinador, time que vem jogando muito bem, a pressão é muito grande, mas o cenário não era esse. Era um cenário, teoricamente, mais agradável para PC, estou falando para PC, né, para ele poder mostrar um trabalho e poder ir ganhando a confiança, mas ele não conseguiu nem assim, mesmo com o sarrafo muito baixo, ele conseguiu a proeza de baixar ainda mais esse sarrafo. Isso é que é o grande ponto. Então não existe margem para essa permanência. Para mim, está demitido, tá? É só questão, a gente conhece futebol, a gente sabe que não tem nenhuma condição e que PC não vai seguir. Só falta alguém oficializar, isso deve acontecer, se não hoje, ainda amanhã.
E aí, antes de a gente passar para a segunda parte do telecast aqui, só vou lembrar aqui, dá uma pausa, tá? Tricolor da cabeça inchada, mas dá uma pausa, respira, é o que a gente sempre fala. Não, tá, o cara tá retado, respira. Amanhã tem outro dia. E se amanhã tem outro dia, amanhã o cara vai acordar, tomar café da manhã, almoçar e jantar. No almoço e no jantar, vou dar a dica, que é a da Pizzaria Atlântico. Porque o velho código Pega Leve 45 gerou na alta, nessa terça-feira, na alta. E aí eu comprovei com imagens, que eu fui lá, na minha terça-feira tradicional, coloquei o código, o Pega Leve 45.
O seu código, né? Código, né?
Coloquei fui lá no site, coloquei o código, fui lá buscar, porque eu passo sempre em frente ali na pizzaria Atlântico do Paysandu, e peguei o meu tradicional frango parmegiana, que segundo as pessoas lembraram, é o carro-chefe da pizzaria Atlântico. Tô brincando, o carro-chefe é de pizza, mas o frango parmegiana gira muito na alta.
E aí eu peguei. Pode dizer o seguinte, João, a gente pode dizer que é o carro-chefe do almoço.
Do almoço, total. Isso aí, com certeza. E aí você, eu fui lá, tirei, mostrei com imagem, tirei a foto do filé, do macarrão com aquele molho espetacular, coloquei e botei o preço. R$23,69. Meu amigo, R$23,69. Almoça três pessoas, fácil. Oxi. E aí cada um paga o quê? Meu amigo, menos de R$12. R$12 é metade.
Isso é R$8. Isso é preço honesto de almoço individual na rua.
É, porra. R$8. Cada um paga R$8. Junta eu, tu e Rodrigo.
23.
Eu sabia que eu acho que um filé pra mexer, eu, tu e Rodrigo, não ia ter que pedir dois, né? Mas, se fosse na mestrada, tá sem muita fome. Três pessoas, R$8. Eu pago R$8, tu paga R$8, Rodrigo paga R$8, pede um filé, meu irmão.
Não existe. Come, esse preço não existe. Porra. Olha, R$23. É o que eu tô dizendo. R$23 é um preço honesto para um almoço individual na rua. É um preço honesto.
É, PFzinho honesto, mas... É.
Agora, um 23 para um almoço que dá para comer duas, três pessoas...
E com uma comida que não é PF, né? Com uma comida de qualidade, assim, top. E aí vale para... A gente tá falando aqui do filé parmegiana, porque a gente tá falando na hora do almoço, mas vale para o almoço e vale para a noite também, nos dias, né? Alguns dias da semana, né? Não, esse preço é o preço promocional da Atlântico para alguns dias da semana... Porque os códigos do podcast servem para... É promoção em cima de promoção. Então, se tiver promocional, a Atlântico dá a promoção em cima da promoção. O código do podcast vale. Na janta, o cara pode pedir a pizza, meu irmão. Pizzazinha honesta, mete lá o códigozinho e chega. E se você quiser também receber em casa, aí o código é outro. É o Atlântico 45, que é o código de Cássio. Mas aí também vai com desconto em cima de desconto. Se a pizza estiver na promoção, os 20% o 20% do código vale em cima já da promoção. Então, tá aí a dica pro Tricolor amanhã. Pelo menos, se a terça-feira for ruim, pelo menos se dê um bom almoço. Se dê um bom almoço, uma boa janta. Então você merece isso. Faça isso por você. Já que o time não pôde fazer por você, faça você mesmo. Então é a sugestão aqui que fica da Pizzaria Atlântico. E agora, Lucas, rapidinho, a gente tem duas partes para falar do programa aqui. Tem o futuro do Santa, né? Já sem PC, porque não tem, é inadmissível você pensar que PC vai continuar. E também tem o tradicional escolher os melhores e os piores, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos pela essa questão de melhores e piores, porque eu acho que vai ser bem rápido.
É rápido.
E eu sugiro a você o seguinte, melhor não tem. No Santa não tem. No Santa, se você quiser lembrar, aí você dá como você falou. Tem essa questão do Eric, que voltou, fez o gol.
Já foi feita a ressalva.
É uma ressalva. Tá pago. Mas melhor não teve, não. E o pior? Pior tem.
Tem um bugado, por sinal, né? Mas eu acho que a dupla de zaga sai na frente. Sabe? Tanto Augusto Silva, pela expulsão, por tudo. Ridícula a expulsão, por sinal. Ainda no primeiro tempo. Como Sandoval também. Lambança atrás de lambança. Eu acho que o miolo falhou decisivamente naquele primeiro gol, falhou no segundo, enfim. Lambança atrás de lambança. Então eu acho que a dupla de zaga é realmente muito fraca. Ávila também, uma avenida ali do lado esquerdo. Os gols saíram tudo por ali no primeiro tempo. Atuação muito fraca também. Robert, uma vergonha também a atuação. O cara não consegue, desde que chegou aqui, não consegue sequer finalizar. Né, para completar, ainda saiu batendo boca, discutindo com o torcedor, foi xingado. Então, assim, foram atuações realmente muito fracas, muito fracas. O próprio Carlinhos Paraíba, que é o jogador de quem sempre se espera, né, e você não vê ele conseguindo acrescentar nada, já fazendo só feijãozinho com arroz ali atrás, e passa despercebido. O jogador que a gente esperava que pudesse fazer uma diferença por Santa Cruz e não tem feito. Né, então, acho que foi por aí, João. Atuações... muito, muito, muito abaixo da média, da grande maioria do time, como você falou, só dá para salvar ali, Éricles que entrou, Augusto entrou ali, fazia tempo também que a gente não via Augusto em ação e deu alguma movimentação, mas já tava, entraram quando a fatura já estava liquidada e não podiam fazer muita coisa não.
É, você citou quase o time todo aí, né? Mas assim, é isso mesmo. É isso mesmo, assim. A atuação do time foi muito ruim. Mas eu vou colocar dois jogadores, tá? É, para mim, o pior seria Robert, mais uma vez. Porque é um jogador que tá... É, ele merecia ser substituído ainda no primeiro tempo. Isso se PC... Tava, não sei o que estava dando na cabeça do PC. Ele estava vendo o time perdido e não sabia o que fazer. Porque assim, ele podia ter tirado o Robert no primeiro tempo ainda. É assim, é absurdo a quantidade de erros. E aí a torcida marcando ele, o que se torna a situação ainda pior. É um jogador que, inclusive, também a situação dele no Santa está complicada, porque ele já comprou uma briga com a torcida aí. E é um jogador que não está se ajudando, né? Ele não se ajuda em campo, está sendo uma situação muito ruim, e aí começou a comprar briga com o torcedor. Aí, meu amigo, isso aí, pedir para ir embora. É, vou aqui e já volto.
E com, a volta de Eric, João, agora, muito difícil que Robert tenha novas chances. Muito difícil.
E aí, mas o meu voto seria dele. Até Augusto Silva fazer o que fez. Porque assim, por mais que o time tá jogando ruim, o time tá perdido, não pode, o jogador não pode ter a irresponsabilidade e a falta você olhar para os seus próprios companheiros, pô. Falta de compromisso, essa é a palavra que eu tava procurando essa. Augusto Silva, para mim, ele foi descomprometido com o clube Santa Cruz e principalmente com os seus companheiros. Que o time tá ali levando um sacode. E a expulsão dele foi uma expulsão que ele pediu para ser expulso, porra. Ele levou um amarelo com 30 e poucos minutos de segundo tempo. Um amarelo que ele matou o contra-ataque. Logo em seguida, ele mata outro contra-ataque. O juiz naquele momento já poderia ter expulsado ele. Não expulsou porque talvez tenha ficado com pena do Santa Cruz. Não vou expulsar não, o time já tá lascado aqui, vou expulsar o dele não. Não expulsou porque não quis. E logo em seguida, aos 45, veja, ele levou o amarelo aos 33, 34, fez a segunda falta aos 38. E aos 45, cometeu outra falta para ser expulso, uma falta em cima de Leandrão. Para ser expulso. Ele pediu aquele cartão vermelho, assim, porra, o jogo tá perdido. Tá rolando nada, então eu não tenho mais o que fazer aqui não. Foi expulso. Eu achei a expulsão dele de uma falta de respeito com o Santa Cruz e com seus amigos, com seus companheiros de time, porra. Tá sendo assim, porra, ele pediu pra... Então assim, eu acho que Augusto Silva, pra mim, entra como consegue, dentro de uma partida tão pavorosa dessa que o Santa Cruz teve, essa partida, ele conseguiu ser o pior por isso. Porque além de jogar mal, além de jogar ruim, ele não teve a hombridade, o compromisso com o clube e com os companheiros de time. Então acho que Augusto Silva, pra mim, fica como pior. E agora, assim, e aí, fechando essa questão dos melhores e dos piores, né? O futuro do Santa. Vamos trabalhar aqui com a hipótese já de PC já a quinta-feira. Então, o tricolor que tá vindo esse telecast deixou para ouvir na quinta, talvez já saiba que PC de Guzmão não seja mais treinador do Santa Cruz, porque não é possível, mas enfim. Vamos trabalhar com a saída de PC. Qual seria o perfil, Lucas, do treinador que você gostaria, eu acho que o Santa Cruz poderia contratar, porque a gente já teve um treinador nesse início do ano, o Júnior Rocha, que era um treinador mais estudioso, que tentou implantar uma filosofia de jogo, de toque de bola e tal, e pagou, porque ele não tinha peças para isso, tanto é que ele teve que mudar no meio do caminho e terminou o trabalho, ficou perdido por conta disso também, começou de um jeito, terminou e não conseguiu terminar de outro, porque depois ele já foi pro CRB. Então o trabalho de Júnior Rocha patinou aí. Depois veio PC, que é um perfil completamente oposto ao de Júnior Rocha. Treinador mais experiente, mas que estava já patinando na carreira, em clubes menores, estava no Madureira. Assim, é um treinador que realmente estava em queda livre e comprovou essa queda livre no Santa. Mas em um perfil diferente do Júnior Rocha. E qual seria esse terceiro? Como é que você acha? Qual é o perfil que se encaixaria para tentar levar o Santa à Série B? Lembrando que o Santa na Série C tá brigando, tá com 9 pontos ali, mesmo pontuação do Juazeirense, então tá na briga. Tá muito melhor a situação do Santa Cruz, muito melhor que a do Náutico, por exemplo.
Não, matematicamente é aquilo que a gente falou, né? Matematicamente o Santa tá muito vivo, né? Tem os mesmos 9 pontos do quarto colocado, que abre a zona de classificação, que é a Juazeirense. Então, a questão é que a frieza matemática não traduz o cenário de terra arrasada, como a gente já disse aqui. Agora, João, eu acho o seguinte, em relação ao próximo treinador. Eu acho que, dentro da limitação, são duas coisas aí. Uma é a limitação financeira que o Santa Cruz tem. sobretudo com essa eliminação agora da Copa do Nordeste, é o dinheirinho que podia vir aí, os 550 mil, que poderia ser um respiro, acabou-se. O Santa Cruz não tem de onde tirar dinheiro. E ainda mais depois de uma derrota como essa de hoje, a outra fonte de renda seria a bilheteria. O torcedor que chegasse junto. Mas está complicado agora. Quando o torcedor se reaproximou, levou esse balde de água gelada na cara, dois seguidos, né? Um contra o Botafogo da Paraíba e esse hoje foi ainda pior. Vai ser difícil conquistar essa reaproximação do torcedor. Então, diante de um cenário tão nebuloso, é saber o que é que o Santa Cruz tem de fazer, o que é que o Santa Cruz tem condições de conseguir. Diante da limitação que o Santa Cruz tem orçamentária e da dificuldade do mercado hoje, eu consigo enxergar, assim, a princípio, é que tem duas bolas quicando, né? Uma é Mauro Fernandes, é um treinador experiente, a gente conhece muito bem aqui, saiu recentemente do Central, mas foi mal, foi muito bem no Pernambucano, organizou o time do Central, mas foi muito mal na Série D, né? E o outro, que confesso que é a minha preferência, seria Roberto Fernandes mesmo, porque é um cara que estava aqui já, desde o início do ano, né? Acompanhou, né? Fazendo o trabalho do Náutico, em paralelo acompanhou de perto o trabalho que veio sendo desenvolvido no Santa Cruz, conhece o elenco, o time do Santa, né? E é um cara que tem um perfil que eu acho que é interessante para esse momento do Santa, que é um perfil motivador, né? Motivacional, um cara que é capaz de mexer com os brios, né, desses jogadores. Tudo que a gente fala de falta de sangue, de apatia, é o oposto, né, da linha de Roberto, né? A coisa da fragilidade defensiva também, que João bateu muito, esse jogo de hoje ficou muito claro isso, né? Santa levou 7 gols nos 2 últimos jogos. Roberto é um cara que, enfim, sabe armar um esquema ali. É claro que nada vai ser do dia para a noite, mas a gente está falando aqui em termos de características, né? Eu acho que as características dele hoje, pela proximidade, por tudo, é uma situação interessante. E porque eu acho também que para Roberto também é uma situação interessante. É um cara que saiu magoado do Náutico, que não esperava sair, que estava disputando uma Série C, né, que voltaria a disputar uma Série C numa condição difícil pelo momento do Santa Cruz, mas matematicamente ok. Não vou dizer que é boa, mas também não é.
Mas melhor do que ele saiu. Melhor do que ele saiu.
Exatamente. É. Tem que estar em quinto lugar.
Seria o cair para cima, né?
Exato. Então, assim, um clube que, enfim, volto a dizer, a mesma situação que eu falei lá atrás, chegaria com um sarrafo muito baixo, né, para conseguir ser pior do que está. É uma tarefa difícil, né? O que PC conseguiu não era uma tarefa fácil, ser pior do que o que Santa Cruz vinha apresentando, mas ele foi, né? Então acho que é um cenário também interessante para os dois lados, tanto para o Santa Cruz quanto para o Roberto. A princípio é o cara que eu vejo mais viável, João, nesse momento.
Concordo, Lucas. Assim, primeiro, assim, o nome de Mauro eu não traria, porque Mauro ele fez um bom trabalho central, mas depois ele fez um trabalho muito ruim agora na Série D, e ele já tem um trabalho muito ruim no Santa, né? Ele foi rebaixado quando o Santa Cruz caiu da Série B para a Série C, a primeira vez, lá em 2007. Ele era o treinador e ficou muito marcado aquilo ali dele, e acho que Mauro seria um nome fora eu não traria. Já o de Roberto, eu concordo, eu acho que era um nome interessante por tudo isso que você falou, concordo também. E é o seguinte, eu acho que, primeiro, o Santa Cruz, quando o Júnior Rocha saiu, o Santa Cruz penou para trazer um treinador. Tanto é que eu trouxe o PC porque meio que não tinha opção e terminou apostando no PC. Tá? Foi uma aposta errada. Foi uma aposta errada, mas ele não tinha o mercado estava muito fechado para o Santa. Porque
muito
o Santa
difícil.
É um clube sem dinheiro, sem recurso. O Santa esse ano só faturou de cota os 450 mil dessas quartas de final da Copa do Nordeste e mais nada, porque a cota da primeira fase já tinha sido adiantada. Então, assim, é um clube real. O Santa Cruz é um clube hoje sem recursos nenhum. É muito difícil você trazer treinador desse jeito. Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Santa Cruz não pode demorar também muito tempo a ficar sem treinador, como aconteceu com o Náutico, por exemplo. O Náutico passou 2 semanas sem trazer treinador, fez uma aposta errada no treinador da base, do Capixaba, depois teve que correr atrás, contratou Márcio Goiano. Mas, assim, o Santa Cruz não pode se dar o luxo de perder tanto tempo assim. Até porque não vai ter. Esse treinador não vai brotar do nada. Então, acho que realmente, dentro do cenário que o Santa Cruz, que Santa Cruz está hoje, e sem recurso, precisando de um treinador para ontem, para dar um estalo nesse time aí, para não ficar assim, aca muito tempo no, em cima do time, e pelas características que você falou, Lucas, de ser um treinador mais enérgico e tal, eu acho que o Roberto Fernandes se encaixa muito bem, tá? E a gente, ninguém aqui é empresário de Roberto, não, mas só casando as características. E está disponível no mercado agora, né? Então eu acho que seria um nome... e esse negócio de, não, porque Roberto é muito identificado com o Náutico, não sei o quê, isso é besteira, assim. É óbvio que ele é identificado com o Náutico, mas isso não impede ele de treinar o Santa Cruz, sabe? E eu não vou dizer treinar o Sport, porque o Sport está no patamar acima, mas treinar o Santa Cruz, que está no mesmo patamar do Náutico hoje, na mesma divisão, só porque ele tem identificação, eu acho isso uma besteira. Ele é, acima de tudo, um profissional. Roberto Fernandes é um profissional, sabe? Assim, lá em Natal ele dirigiu tanto o ABC quanto a América de Natal, então assim, eu não vejo isso um problema, não, dele ser identificado com o Náutico. Ele não vai... ele tá um treinador do Santa Cruz, ele não vai estar torcendo pro Náutico, não. Ele vai estar torcendo pra ele. Pra ele, uhum. E Roberto. Inclusive com, como o Fazer falou, uma pontinha de mágoa, assim, do Náutico. Quando tiver se ele tiver no comando do Santa, no clássico contra o Náutico, ele vai entrar. É o jogo que ele vai querer ganhar de todo jeito. Então, assim, eu não vejo isso... A identificação de Roberto, que não vai se acabar, vai sempre estar lá a identificação... Mas eu não vejo isso como um empecilho para o Santa Cruz contratar Roberto, não. Pelo contrário, eu acho que Roberto cai hoje como talvez a primeira opção para esse momento do Santa.
E a diretoria do Santa, João, tem que agir rápido, porque o Santa Cruz já tem uma pedreira logo de cara aí para o novo comandante, que é o jogo contra o Confiança, né, que é o líder da chave, é o líder do grupo da Série C com 13 pontos, e vai jogar fora de casa contra o Confiança já na segunda-feira. Né? Então é um jogo chato. Então, quanto antes esse treinador chegar, o Santa Cruz não pode perder tempo mais. Né? Tempo é ouro, né? É pedreira pela frente. Então, eu acho que a diretoria do Santa já nesta quarta-feira já deve anunciar esse nome aí.
Esse telecast do novo treinador do Santa Cruz não pode demorar muito a ser gravado, não. Tem que ser gravado. A gente vai ter que definir uma escala aqui para quem vem para gravar, porque não pode demorar muito, não. Isso para assim, o bem do Santa.
Eu não sei se alguém está cogitando a possibilidade de Adriano novamente, mas eu acho que não seria o caminho.
Seria um erro que o Santa Cruz já cometeu. Seria um erro repetido, inclusive. Mas, enfim, eu acho que esse programa foi um telecast mais longo do Santa, mas o momento também pedia. Esse momento de turbulência pede também um telecast mais analítico, enfim. Eu acho que a gente conseguiu passar por vários pontos aqui dessa situação do Santa. Óbvio que tem algumas pontas soltas que a gente pode debater mais na frente, dentro de um novo cenário, mas acho que é isso. Acho que a gente gravou um programa redondinho pro torcedor do Santa Cruz e, assim, vamos esperar os próximos desdobramentos com relação ao Santa.
Só para arrematar, João, você já chegou a citar um pouco atrás de que PC se recusou, né, a falar, não quis dar entrevista coletiva. A princípio, a diretoria do Santa Cruz também não iria falar depois do jogo. O assessor chegou aí para a coletiva dizer que ninguém iria falar, mas pouco depois, né, o vice-presidente de futebol Felipe Rego Barros e o vice-presidente do executivo Tonico Araújo deram a entrevista. E assim, aquele tipo de entrevista clássica, né, de elogiando o PC, cheia de elogio ao PC, mas o tom, você sente que é o tom de despedida, né, o tom de saída, né? Então é irreversível. A gente sabe que é irreversível.
É reversível. E não podia, a diretoria do Santa Cruz não podia ficar calada. Mesmo que fosse para não falar nada, mas tinha que ter. Não podia, o Santa Cruz não podia ter esse mais de estar largado, ao Deus dará. Não tem ninguém que fale. Inclusive, eu acho que inclusive Tininho, como presidente, num momento desse, eu sempre defendo o seguinte: nesse momento mais turbulento, quem tem que falar é o presidente do clube.
Muito bem.
Sabe? Então o presidente do Santa Cruz hoje é Tininho. Se fosse no Sport é Arnaldo, no Náutico Edno, num momento de turbulência, o presidente tem que bater no peito, né? Quem vai falar sou eu. Mas não foi, Tininho não falou, mas o vice-presidente falou, o diretor falou, enfim. Pelo menos falou para não ficar essa imagem de derrodará aí, de clube sem rumo, sem comando. Não pode ser assim também, não. Mas enfim, exato. Eu acho que é isso. Lucas, passa a régua.
Passa a régua, é isso.
Passa a régua, que eu ainda vou... Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou arrematar o frango para a Virginia, que sobrou do almoço. Eu tô dizendo que dá para três pessoas, pô, sobrou.
Aí
vou
tá certo.
Vou jantar ele agora.
Ah, simbora.
Valeu. Valeu, abraço, valeu. Abraço, Rodrigão.
Abraço, Rodrigo. Aí,
abraço,
deu,
tchau.
Deu muito trabalho pra edição, não, né?
Deu não. Hoje foi tranquilo.
Beleza. Valeu, companheiro. Tamo fechado. Até os próximos telecasts, podcasts e, enfim, todos os produtos da casa. E tá tão pouquinho mesmo. Abraço, valeu, até a próxima.